no segundo capítulo da série especial Euclides da Cunha, Sua Terra, Sua Luta, vamos saber um pouco do espírito inquieto e inconformado que animava o escritor e de sua conturbada biografia. Eis o homem.
O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Toda esta aparência de cansaço ilude. Basta o aparecimento de qualquer incidente, o homem transfigura-se.
Mesmo quem não leu ainda Os Sertões, obra-prima de Euclides da Cunha, já deve ter ouvido esse trecho. O sertanejo é, antes de tudo, um forte.
É uma frase da segunda parte do livro, denominada O Homem, em que Euclides fala do sertanejo em geral, e em particular, de Antônio Conselheiro.
Aqui também vamos falar do homem, mas do homem Euclides. Antes de tudo, um inconformado.
Sim, não seria um erro salientar esse traço da personalidade de quem, ainda na escola militar da Praia Vermelha, se negou a prestar homenagem ao ministro da guerra, Tomás Coelho, porque ele representava o Império.
O ano era 1888, um ano antes da proclamação da República. Com jovial antimonarquismo, Euclides tenta quebrar seu espadim com os pés, em sinal de protesto. Terminou expulso da escola de cadetes.
Também foi o inconformismo que levou o escritor Euclides da Cunha a denunciar o genocídio promovido pela campanha republicana contra o Arraial de Canudos, desta vez desafiando as próprias convicções políticas.
A personalidade inquieta o levou ainda a trabalhos como jornalista, engenheiro de obras, chefe de expedição do Itamaraty na Amazônia.
Euclides não economizou milhas. Percorreu quilômetros Brasil adentro, travessia de vida, traduzida em anotações de viagem, relatórios, crônicas e em obras como A Margem da História e Os Sertões.
Bacharel em matemática, ciências físicas e naturais, a mente inquieta de Euclides buscava estar por dentro do conhecimento científico e das ideias de seu tempo. E o inconformismo fazia reelaborar a seu modo todo esse saber.
O escritor, tradutor, professor e presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, enxerga em Euclides um espírito leonardiano, em alusão aos múltiplos interesses do mestre renascentista italiano Leonardo da Vinci.
Euclides é uma espécie de espírito leonardiano. E quando a gente começa a ver os interesses todos que se reúnem na obra de Euclides e que encontram, naturalmente, uma forma literária, eu acho que da obra Os Sertões nós podemos pensar assim, um Euclides humanista, digamos assim, entre aspas, um Euclides preocupado com os destinos do país, um Euclides que examina em profundidade uma cartografia inacabada dentro da qual ele, Euclides, se move para aprofundá-la, e é essa demanda de um Brasil mais intenso, mais aberto, mais generoso com a diversidade.
Conhecer o homem Euclides também é saber que ele nasceu Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha no dia 20 de janeiro de 1866 em Cantagalo, Rio de Janeiro. Filho do guarda-livros Manuel e de Eudóxia, que morreu quando o menino tinha apenas 3 anos de idade.
O nome da fazenda natal era Saudade. Depois da morte da mãe, Euclides e a irmã passaram pela casa de uma tia, que também morreu logo, e de outra, em São Fidélis, onde inicia seus estudos.
Depois, Euclides moraria também com os avós paternos e com um tio. Infância e mocidade sob o signo da mudança.
Também, depois de adulto, teve diferentes residências no Rio, em São Paulo, Minas, Amazonas.
No entanto, é na cidade paulista de São José do Rio Pardo que está o endereço batizado como Casa Euclidiana, um sobrado na rua 13 de Maio.
Quem conta é o riopardense Abner Noronha, chefe de conservação do acervo da Biblioteca do Senado.
A família da minha mãe toda é de lá, é uma cidade que é considerada o berço dessa obra, Os Sertões, porque a maior parte da obra ele escreveu num barracão de zinco à beira do Rio Pardo, porque ele era engenheiro, né, o Euclides da Cunha, e nesse momento ele estava reformando uma ponte sobre o rio. Então a cidade de São José do Rio Pardo, até hoje ela cultua a memória dele, todo ano acontece lá a Semana Euclidiana, no mês de agosto. E eu sei de relatos de que ele ficou morando nessa cidade 3 anos, ele e a esposa. E meus bisavós conheceram, contam de passagens dele na cidade e tal.
Quando morreu, há 110 anos, não morava mais em São José do Rio Pardo. Residia em Copacabana, no Rio.
Em 15 de agosto de 1909, ele pegou o trem na Central do Brasil, desceu na Estação da Piedade, andou até a casa do amante da mulher, Ana, o cadete de Lermando de Assis, e atirou contra ele.
Um dos tiros se alojou nas costas do irmão de Dilermando, Dinorá.
Dilermando também atirou. 4 balas atingiram Euclides, que morreu aos 43 anos de idade.
A tragédia da Piedade, como ficou conhecido o episódio, seguiram-se outras.
Dinorá de Assis perdeu parte dos movimentos do corpo. Ele era jogador do Botafogo. Anos depois, suicidou-se.
Em 1916, 7 anos depois do assassinato do pai, Euclides da Cunha Filho, o Quidinho, tentou matar Dilermando de Assis, mas acabou, como o pai, morto por ele.
Em um diário, cuja capa traz a informação de que teria sido escrito de próprio punho por Ana, que passara a viver com Dilermando, temos o que seria a versão dela sobre os acontecimentos.
Há trechos que revelam um Euclides machista e violento. E em outra passagem, Ana toma para si a maior parte da culpa pela tragédia. O pesquisador Felipe Rissato, no entanto, afirma que a letra do diário não era dela.
Eu não posso dizer que o conteúdo do diário é falso. A Ana pode ter ditado o conteúdo para alguém escrever. Mas, de fato, analisando a grafia das cartas da Ana, todas essas cartas têm uma unidade de grafia. E essa grafia é completamente diferente da grafia que foi colocada no diário. É uma história fascinante, uma vida de apenas 43 anos e que suscita tanto interesse, não só, ainda bem, né, pelo crime, né, pela tragédia pessoal que ele viveu, como pela obra monumental que ele escreveu.
A vida de Euclides é dramática. Em muitos pontos, é como uma tragédia grega.
Mas a vida de Euclides é também lírica. Basta lembrar do jovem romântico que sacrificou o posto para defender seu ideal republicano.
E a vida de Euclides é épica. Uma odisseia em demanda por sua terra, o Brasil profundo. Este é o tema do nosso terceiro capítulo, intitulado A Terra, como nos sertões.